É, viu-se aqui que também não é, de fato, a questão do IPI, e o governo parece um pouco leniente, um pouco desatento. É, quando concede um incentivo fiscal, como é a redução do IPI para o preço do automóvel, a não ter um comprometimento mais firme em relação, por exemplo, de um índice de nacionalização de autopeças ou outros. Porque nós vimos aqui que carros que têm um custo de produção, como esse dos Estados Unidos, que foi citado pelo Joel, 16 mil dólares e 28 mil no Brasil. O custo de produção nos Estados Unidos é muito, 79%. No Brasil, 56%. Em compensação, o lucro nos Estados Unidos é metade do que é o lucro oferido no Brasil. É um terço. E o que aqui também houve uma, me chamou a atenção, que são as remessas dos lucros das empresas no Brasil, do setor, 35%. Aumentou, um aumento de 35% no período, e também 34% o lucro em si das empresas desse setor. Como todos nós dissemos aqui, nós não estamos contra que elas sejam lucrativas. A lucratividade é, digamos, o motor que sustenta novos investimentos. Agora, também desses aspectos nós temos que dar uma olhada com mais vigor. Estou, digamos, extremamente preocupada com essa questão do setor de autopeças. A doutora Margarete já deu uma resposta, lhe faço essa pergunta. Queria perguntar ao doutor Mandelli, quais são as saídas para esse processo? Quais são as saídas para esse processo? Essa questão de nacionalização já obrigou o Brasil a rever um acordo automotivo com o Uruguai por conta de um entendimento que o Uruguai tinha feito lá, estava fazendo montagem, e o Brasil teve que rever por pressão política do próprio governo uruguai. Então, nós estamos também atendendo alguns interesses do setor. O setor automotivo brasileiro também importa carros do México. O governo brasileiro mudou o acordo automotivo com o México. Queria saber do doutor André qual foi a origem dessa mudança do setor, ou da doutora Margarete, quem estiver mais habilitado dentro do governo, o que que isso objetivou nessa alteração desse acordo automotivo. E ao Joel, saber qual é, enfim, a solução mais prática para isso, e ao nosso Mandelli, a questão de que medidas esse setor deveria buscar e como o Congresso, o Senado, pode colaborar para resolver essa questão, que é muito séria, agora se viu aqui. Então, são essas as minhas questões.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Passa a palavra agora ao senador Marco Antônio.
Senador Lobão Filho, quero cumprimentar toda a mesa. E eu gostaria de fazer uma observação sobre uma tela apresentada pelo doutor Luiz Carlos e também sobre o que falou a senadora Ana Amélia. Acontece que nesse quadro que distribui a divisão de impostos, margens e custo de produção, entre comparando Brasil, mundo e Estados Unidos, e tem a observação que você faz, o custo de produção do Brasil, em média, é menor 21 pontos percentuais em relação ao mundo. Essa diferença só é verdadeira, quero crer, e gostaria de que o senhor pudesse me esclarecer isso, com relação ao percentual. Porém, como o preço no mundo, pelo seu a outra tela apresentada, é quase 50% o preço brasileiro, significa que esse 58%, senadora, não significa valor menor, muito pelo contrário, é um valor muito maior de produção no Brasil do que nos Estados Unidos e do que no mundo. Bom, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso, mas eu entendo pelo seu gráfico que na verdade, significa que o custo de produção brasileiro é muito maior, ao contrário do que aqui estaria dizendo, que seria 21 pontos percentuais menor. Eu também gostaria de entender do doutor Antônio Carlos, quando ele diz da concentração e da lei Ferrari, quando ele enumera que a baixa capilaridade da distribuição no Brasil gera, seria um dos causadores desse alto custo do carro no Brasil. Porém, também baseado na tela que o doutor Luiz Carlos Mandelli apresentou, ele diz o seguinte, que esta margem de lucro é de 10%. A pergunta é o seguinte, sendo tão representativa a diferença de preço entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, que é da ordem do dobro, simplesmente, a razão estaria nesses 10%? Essa seria, porque me parece que o senhor concentrou ativamente entendi que seria esse o grande problema do Brasil, seria isto. Mas isso representa muito pouco aqui em relação ao valor do custo da montadora para construir o veículo. Eu quero dizer também que, sobre essa questão da distribuição, que não se pode realmente ser comparado com eletrodomésticos a questão do carro, que envolve uma tecnologia diferenciada, implica em segurança das pessoas de uma forma bem mais elevada do que a linha branca. E então fica a minha observação e meu questionamento aos senhores. Obrigado, senador.
Obrigado, senador Marco Antônio Costa. Passo a palavra agora ao grande senador Ciro Miranda.
Muito obrigado pela referência, mas grande em todas as expressões, é Vossa Excelência, conduz essa com muita competência essa nossa sessão. Parabenizar a senadora Ana Amélia pelo requerimento extremamente oportuno. O nosso colega aqui colocou as questões que eu estava visualizando. Até porque eu tive uma informação, a questão de um ano atrás, que eles fizeram uma comparação desde o início da linha, tirando todos os impostos na Europa e nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e a conclusão era que o custo nosso era maior, tirando em toda a cadeia, porque não pode chegar apenas na indústria automobilística aqui e sem considerar o que é a carga que vem das autopeças. Com muita propriedade colocou também que quando a gente importa, o senador Lobão Filho colocou, quando a gente importa os produtos da Ásia, dos outros continentes, que tem um preço menor, não tem a menor influência no produto final. Então, existe exatamente, eu nem sei se esse lucro aqui declarado, se ele é o real também. Eu acredito que os balanços são mascarados. Eu não sei se esse 10%, nós somos 10%. Agora, o governo brasileiro tem sempre uma preocupação e ele que toma a iniciativa, ele faz a redução. Eu ia fazer uma proposta aqui, que a redução fosse também proporcional ao lucro. O dia que ele fala assim, eu vou tirar o IPI. Então, nós também vamos, na ponta final, vocês vão ter que reduzir um percentual. Acho que o esforço tem que ser dos dois lados, porque está muito cômodo. A indústria nossa pressiona, não estou vendendo, vou desempregar, vou fechar a fábrica e o governo brasileiro corre. Então, vamos fazer o seguinte, somatória de esforços, como foi feito aqui, que foi dito pelo jornalista, o que aconteceu na Ásia. Olha, reúne aqui distribuidor, fabricante, autopeça, todo mundo dá o seu quinhão aqui, vão baixar o preço para vender? Vão. Então, vamos fazer a mesma coisa, sugestão ao governo. Vamos baixar o IPI? Vamos. O senhor vai baixar 2% do seu lucro, senão não tem baixa de IPI. Vou fechar? Fecha. Vou demitir? Demite. Não é justo que essa conta seja tão alta. Então, não era bem uma pergunta, mas umas considerações para que a gente possa refletir. Obrigado.
Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os palestrantes. Eu quero dizer que, com experiência do Executivo, dois mandatos prefeitos, dois mandatos governadores, e eu vejo a política nossa do governo federal incentivar reduzindo impostos para comercializar mais veículos, como se a solução do Brasil estivesse na fabricação dos nossos carros. Eu vejo pelo contrário. Hoje nós estamos sacrificando a maioria da população brasileira por falta de recurso nas prefeituras para comprar medicamento, para atender um paciente no hospital. Enquanto isso, nós assistimos vendo, dando incentivos para quem compra carro. Quem compra carro tem dinheiro no bolso. Quem compra carro porque tem condições. E quem vai comprar um carro, pagar R$3.000 a mais, ou cinco mais, ou cinco menos, não vai fazer diferença. Se tivesse que dar isenção para ajudar a população, tinha que dar na compra de remédio. porque nós temos muitos aposentados aí que gastam a maioria do seu salário da aposentadoria com compra de remédio. E o que eu vejo com tristeza, eu acompanhei, assisti na pele em 2008, 2009, o governo federal dando incentivo para os fabricantes, para quem compra, claro, no final quem paga é o consumidor, e depois eu vi promoção no mercado, no comércio, com os próprios veículos baixos, como se não existisse mais o IPI. Então, o que eu vejo dentro da tabela dos carros fabricados no Brasil? Tem uma gordura exagerada, comparado com outros países. Tem um lucro maior que nos outros países. E nós aqui não podemos aguentar uma pressãozinha, me desculpe pressão, se molhamos todinho. Nós não podemos aceitar isso, gente. Ao mesmo tempo, tem que incentivar a industrialização, tem que incentivar. Ao mesmo tempo, nós temos que incentivar o consumo, temos que incentivar. Agora, o que nós não podemos concordar é que quando se incentiva na compra de veículos e o próprio governo esquece de investir na infraestrutura. Olha Brasília aqui. Brasília aqui, lá na década de 90, 94, meu pai era deputado federal, eu vinha para cá, nós andávamos nas avenidas aqui, nas ruas aqui, não tinha nem sinaleira, precisava. Hoje, para nós sairmos da nossa lá 309 para poder chegar aqui no centro, tem dias que gasta 20, 25 minutos. E quem mora mais longe é pior ainda. Então, quer dizer, estamos incentivando o consumo da produção de automóveis, mas, ao mesmo tempo, os investimentos na infraestrutura praticamente é zero. Estamos, de um lado, dando incentivo de impostos, quando, na verdade, essa receita estaria nos cofres públicos para investir em educação, segurança e saúde. E, ao mesmo tempo, nós vemos fabricantes, me desculpe a pressão, se tem alguém que representa algum fabricante, gorduras excessivas, eu estava olhando dados aqui, enquanto tem outros países que o lucro é bem menor. E aí, eu, ao mesmo tempo, presidente, eu me recordo, em 2010, nós tínhamos carro, eu comprei até carro, mesmo preço com desconto do IPI. Qual é a mágica que houve da fábrica isso aí? O que foi que aconteceu? Quer dizer, resultado, nós estamos pagando com o sacrifício do povo brasileiro. Hoje, a crise que está na Europa, a crise que está em outros locais do mundo aí, também tem pego de leve o Brasil? Tem. Mas eu não vejo como solução, eu não vejo como resultado. O que nós precisamos, sim, essa política que o governo federal está fazendo hoje. É colocando juro no mercado, 2,5% juro ao ano, para que as indústrias possam desenvolver, possam, entendeu, fazer um bom trabalho e possam construir muito mais. Aí, sim, nós vamos ter dinheiro circulando. Mas enquanto estava existindo um juro de 10, 12% ao ano para se investir, você praticamente trabalhava e dava metade ou mais da metade do teu lucro para pagar imposto para o próprio governo. Então, portanto, eu vejo que nessa política, e pode ter certeza, senadora Ana Amélia, a senhora que fez a solicitação dessa audiência aí, como relator dessa matéria, nós precisamos, em primeiro lugar, é defender o Brasil. Tá? Nós precisamos defender, lógico, mesmo que venha produto autopeça, vem da China, vem de outros lugares para cá, entrando no mercado, era 2 bilhões, hoje foi para não sei quantos bilhões, 6 bilhões, a compra de autopeça. Nós aqui assistimos cada vez mais os sindicalistas aqui querendo diminuir o trabalho e ganhando mais. Eu não vejo ninguém, eu vejo aqui um programa aqui, ó, olha, vamos tirar de 48 horas para 40, 44 horas para 40 horas, mas ninguém fala que vamos reduzir o salário. Querem ganhar a mesma coisa? Querem ganhar a mesma coisa? Eu sou o contrário. Eu sou a favor que nesse país, no nosso Brasil, se muda, não se estabelece mais 40 horas. Nesse país, nós temos, e nessa casa podemos fazer isso, estabelecer que horário de trabalho fica a critério de quem aguenta, de quem quer. Não precisa ver os nossos filhos sair daqui e trabalhar na Europa, trabalhar nos outros países para ganhar dinheiro e mandar para cá. Nós queremos muitos, aqui tem muitos brasileiros aqui, senhor presidente, que na verdade quer viver com a Bolsa Família. Tem muitos. Então deixa eles acomodados lá. Mas tem muitos brasileiros que quer trocar de casa, tem muitos brasileiros que quer trocar de carro, tem muitos brasileiros que quer trocar de bicicleta para moto, de moto para carro. Esses são obrigados a produzir só 44 horas. E chegar no final de semana, mesmo que ele trabalhar, não pode trabalhar mais do que 2 horas. Quer dizer, o resultado, estão amarrados, e são profissionais competentes e capacitados. Então, nesse Brasil, nosso Brasil, que é competitivo, enquanto nós aqui, nós criamos muitas facilidades de um lado, e ao mesmo tempo, outros países, igual a China, lá se trabalha 27 dias por ano, trabalha 27 dias por ano, trabalha 12 horas por dia. E não quero comparar o Brasil com a China de maneira nenhuma, porque o que nós conquistamos aqui é legal, é leal, mas eu acredito que nós podemos sim sem precisar parar a indústria automobilística, sem parar o setor autopeça, simplesmente nós apertarmos aonde o lucro é maior, que é nosso fabricante. Bom, na autopeça tem uma gordura que corte também, que reduza também, desde o pneu da peça até de quem produz a tinta e de quem vende o carro pronto já na outra ponta. Porque, com certeza, depois que o governo federal acabar com o incentivo do IPI, vocês podem assistir no mercado, aproveite e comprar o carro que, ó, não tem redução do IPI, mas o IPI não vai estar, não tá computado. E isso que tem, na verdade, feito a oferta e a procura. E o comércio é esse. É quem oferece o menor preço para poder comercializar. Infelizmente, nós que estamos pagando esse preço, com falta de medicamento nos hospitais no Brasil lá fora, prefeitura não estão fechando a conta, não estão fechando a conta. E o que é mais engraçado disso tudo, gente, olha o descabimento de tudo. Aí o governo federal quer fazer uma graça, quer fazer um incentivo para o setor industrial, para o setor de tudo. Por que não faz com a fatia dele? Por que não pega a contribuição? Não. Pega o dinheiro que é divisível, que divide com os estados, com os municípios. Bom, quer fazer festa? Pega a contribuição social. Foi um imposto criado após a Constituição de 88, que hoje é muito maior do que os impostos. Quer a contribuição? Não. Então, vamos fazer a redução, vamos fazer o incentivo, mas vamos fazer do que divide. Então, senhoras e colegas senadores, isso é ruim, porque nós estamos vivendo os estados capengando. Se pegar o estado do Rio Grande do Sul, tem dificuldades. Se pegar Rondônia, é diferente. Se pegar os outros estados, a não ser o estado de São Paulo, outros lugares que têm uma economia já estabelecida forte, então é diferente. Mas nos estados menores, ainda o que resta é incentivos para poder puxar algumas indústrias para lá, e muitas vezes é indevisto, entendeu, com maus olhos. Então, portanto, nós temos que discutir nessa casa aqui e ver o que é melhor para os consumidores brasileiros e, ao mesmo tempo, a administração pública. Obrigado, presidente.
Obrigado, senador. Concordo plenamente com suas palavras. E até tenho uma curiosidade de ver o que vai impactar nos automóveis a redução da energia elétrica, que vai vir em 20%, de 17% a 20% a partir de março. E vamos ver se se isso irá reduzir o preço final dos veículos. É. Então, vamos passar à senhora Margarete Maria para que possa responder às indagações dos senadores presentes, logo após doutor Luiz Carlos e, para finalizar, doutor Antônio Carlos Fonseca. Com a palavra, doutora Margarete.
Vamos ver se eu consigo, que foram levantados, tá? E eu acrescentaria ao seu comentário da redução do custo da energia elétrica, também os efeitos em termos de desoneração da folha de alguns setores produtivos. Então, o governo, no âmbito do Plano Brasil Maior, tem trabalhado com algumas medidas estruturantes no sentido de efetivamente reduzir o custo de produção no país. Tá? Então, começando a responder às questões colocadas, eu acho que os 30% adicionais, só fazendo um ajuste, não são para os importados. A preocupação central, quando se desenhou esse documento de política industrial para o período 2013-2017, eu coloquei muito bem que essa redução desses 30%, ela vai se dar de acordo com o esforço no desenvolvimento de fornecedores no Brasil e, mais especificamente, na aquisição de peças e componentes no país. E a preocupação central no desenhar esse programa foi justamente a desnacionalização que vinha se observando no tema de autopeças. Isso ficou, em alguns segmentos, saltava muito aos olhos, especialmente na parte de caminhões. Tá? Então, isso foi decisivo, por exemplo, para a inserção de caminhões e chassis com motor no programa Inovar Alto. Você tinha uma tendência grande de desnacionalização de peças e componentes nos caminhões. Tá? Até para efeitos de números, você tem aqui o déficit da balança comercial em termos de autopeças, ele estava em 2,4 milhões de dólares em 2009, 2011 foi para 4,9 e de janeiro a outubro de 2012, 5,3 milhões de déficit na balança comercial de autopeças. Tá? Então, o setor de autopeças, virão outras medidas que a gente está, mas é uma preocupação central no Inovar Alto, porque o que o pessoal de autopeças sempre nos diz, nós queremos ser fabricante de automóveis e simplesmente montar peças que virão de fora. Tá?